Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Depois do presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, anunciar que apoiaria o ex-presidente Lula no segundo turno das eleições, Ciro Gomes divulgou um pronunciamento afirmando que vai seguir a decisão do partido. No entanto, ele não citou o nome de Lula em nenhum momento. Ciro ainda afirmou que a decisão não foi vinculada à possibilidade de ingressar no eventual governo Lula, caso o petista ganhe a eleição no dia 30. O pedetista ainda alegou ter sido vítima de uma campanha violenta e que não acredita que a democracia brasileira esteja em risco. Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso agora com a deputada federal eleita Duda Salabert, a primeira mulher trans eleita para o cargo em Minas Gerais. Ela que teve uma das votações mais expressivas do país.
É importante se destacar que essa posição do PDT em relação a apoiar o Lula não teve relação com cargos, com conquistar ministérios, foi um debate programático. Nós apoiamos o Lula por estar no nosso campo, mas também trouxemos contribuições para que o Lula coloque no seu programa de governo. E são três contribuições importantes que estão relacionadas com a tradição trabalhista do PDT. Então, primeira contribuição seria que o Lula, caso eleito, e que será eleito, garanta e faça uma política de renda básica no país. Segundo, que se construa uma política também para a renegociação da dívida das pessoas que estão com o nome no SPC, já que nós vivemos um contexto da maior crise econômica da história do país, e essa renegociação é fundamental para dar um fôlego econômico no país. E terceiro, também, a gente propôs que o Lula insira no seu programa uma universalização da educação em tempo integral. Isso é uma tradição do PDT, vinda do Leonel Brizola, quando criou o CIEPS no Rio de Janeiro, e nós temos esse compromisso com a educação e com os direitos dos trabalhadores, e temos certeza e contamos que o PT coloque essas contribuições no programa de governo para qualificar o debate e a política programática do Brasil a partir de janeiro do ano que vem.
Derrotado nas urnas em 2022, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, declarou que vai apoiar incondicionalmente a candidatura de Jair Bolsonaro na disputa contra Lula no segundo turno. Antes de assumir o cargo, Rodrigo Garcia era vice do ex-governador João Dória, adversário direto de Bolsonaro. Garcia ainda apoia formalmente a candidatura de Tarcísio de Freitas, que vai disputar o segundo turno de São Paulo contra o petista e ex-prefeito da capital, Fernando Haddad. Diante da declaração, Bolsonaro afirmou que o apoio do Tucano é bem-vindo, além de apontar que Rodrigo Garcia agora vai ter um melhor amigo, reforçando a amizade com o novo apoiador. Ainda hoje, o governador reeleito em Minas Gerais, Romeu Zema, e também o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reafirmaram ao lado de Bolsonaro o apoio à candidatura à reeleição do presidente. Sobre isso, falo agora com o ex-senador José Aníbal, do PSDB.
Nós terminamos agora há pouco a reunião da Executiva Nacional do PSDB e a posição que foi mais convergente foi de liberar as sessões estaduais do PSDB para fazer seus entendimentos locais e tal, especialmente aqueles quatro estados onde o PSDB disputa a reeleição: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Paraíba. Mas eu e mais alguns ex-presidentes do partido, como Tasso Gereissati, Pimenta da Veiga, Teotônio Vilela, o pessoal do movimento afrodescendente, LGTB, da juventude e outros, nos manifestamos pelo apoio ao ex-presidente Lula, com ressalvas que foram feitas ao longo. Tem um histórico de atritos entre nós, mas a questão central hoje para esse apoiamento é a defesa da democracia, A defesa da democracia, do combate às desigualdades, da diversidade cultural e de gênero, do Brasil estar inserido de uma forma altiva e ativa nessa ordem econômica internacional, a diplomacia nossa voltar a ter tudo aquilo que a caracterizou ao longo dos anos, especialmente a questão ambiental, por fim, essa predação ambiental que existe, promovida por esse governo que está aí, e a defesa das liberdades.
O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
Ele aceita fazer um papel de linha auxiliar do Bolsonaro e do próprio Tarcísio de Freitas. E a pequena, o PSDB. O PSDB é um partido que tem história. um partido que nasceu na Constituinte, é um partido que teve o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, eleito duas vezes no primeiro turno, governador como o Mário Covas, que era uma figura importante da República. E a gente vê hoje esse partido reduzido à omissão, né? Que é basicamente, num segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, optar por uma neutralidade. Isso transmite uma mensagem de ambiguidade muito grande. E o Rodrigo Garcia, quando se coloca como apoiador incondicional, ele rasga essa história do PSDB. Me parece que o PSDB, que já foi mal nessa eleição, não conseguiu lançar um candidato a presidente, perdeu deputados federais, se apequena com a decisão do Rodrigo Garcia, que nunca foi um tucano de verdade, né? Ele tem toda uma carreira política fora do PSDB. Ele estava no PSDB por uma conjuntura muito da política paulista, de um acordo com o João Dória.
Um vídeo antigo do presidente Bolsonaro discursando em um templo maçônico viralizou nas redes sociais. Sem data, a gravação pode apresentar riscos para suas bases mais sólidas, os eleitores evangélicos. Muitos grupos, como parte de evangélicos, comparam a maçonaria a uma seita. O pesquisador Clemir Fernandes, do Instituto de Estudos da Religião, apontou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que, em sua origem, o protestantismo brasileiro manteve relações com a maçonaria ao mesmo tempo em que reagiu fortemente a ela, o que indicaria, portanto, a repercussão negativa nas redes sociais a respeito desse tema. Diante disso, a campanha de Lula estuda incorporar o vídeo do presidente na maçonaria à campanha petista. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, colocou a máquina do governo a serviço da campanha Bolsonaro no segundo turno e pediu para a Polícia Federal para que ela abra um inquérito para apurar o trabalho dos institutos de pesquisa eleitorais, um dos alvos preferenciais de ataques do presidente nessa campanha. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a exclusão de 31 publicações que acusavam o ex-presidente Lula de perseguir cristãos e apoiar a invasão de igrejas. O magistrado apontou que as postagens difundiam informações falsas contra Lula. As publicações incluíram tweets do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, adversário de Lula no segundo turno, e do ex-presidente de Cultura e deputado eleito, Mário Frias, o assessor de assuntos internacionais Felipe Martins e de outros apoiadores do governo Bolsonaro. O Twitter e o Facebook têm até 24 horas para excluir as publicações, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo.
Uau!